levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom. Olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor gremista, seja muito bem-vindo ao podcast do GE, episódio 167, você já sabe, ou você que está nos conhecendo agora, este é o podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aos poucos dando adeus para a Série B e reencontrando o caminho da Série A. O Grêmio venceu o Operário, o Grêmio superou o fantasma de Ponta Grossa pelo placar de 5-1, dois do Elkson, um do Diego Souza, um do Biel e um do Campas. E segundo João Vitor Teixeira, nas linhas do GE, foi uma noite perfeita para o tricolor. O Grêmio está, aos poucos, voltando para a elite do futebol brasileiro. Matematicamente, ainda não, mas eu acredito que no campo teórico, sim, o Grêmio já se encontra num outro patamar em relação aos seus adversários. Podcast hoje de forma presencial, maneira presencial, ao lado de Ketelin Rodrigues, torcedora, influenciadora e do repórter de GE.Globo, Gabriel Girardon. Quer que foi uma noite perfeita? Aquele abraço.
Fala, Bruno. Gabriel, torcedor gremista. Eu não a classificaria como noite perfeita porque teve um golzinho do Operário ali de bola aérea, que é uma coisa que está castigando bastante o Grêmio. Porém, foi uma noite quase perfeita, uma noite que o torcedor saiu feliz da vida, né? Os 11 mil torcedores que estiveram na arena ontem, guerreiros, na chuva, no frio, assistiam um jogo de Série B, foram contemplados com uma vitória maiúscula do Grêmio, uma vitória empoderada do Grêmio. Acho que foi uma noite quase perfeita. E um 9 de agosto em que a gente se recorda muito, né? 7 anos atrás, 5-0 no Colorado, e depois, 7 anos depois, 5-1 no Operário, que deu mais trabalho o Operário, né? Dá pra dizer.
Apenas uma coincidência?
Apenas uma coincidência. O 9 de agosto, pra essas duas equipes, é de judiar um pouquinho, né?
Com o mesmo treinador.
Com o mesmo treinador, é verdade. Não tinha nem me ligado nisso. Mas, sim, Bruno, o sentimento é bom, o sentimento é de confiança. Eu, particularmente, não consigo ver o Grêmio... espero que eu não zique, né? Não consigo ver o Grêmio passar por uma turbulência de novo. Eu acho que o Grêmio realmente agora se encontrou e tá no caminho da Série A, graças a Deus.
E aí, Gabriel? Grande abraço, meu chapa.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Keck. Se me permite, apenas uma breve correção dos gols do Grêmio contra o Operário. E também, corroborando com o que a Keck falou, 5 gols no dia 9 de agosto e o último gol contra. Que o gol não foi...
Bah, Hever contra.
O pessoal não, veio afiado.
Nossa senhora!
Não foram dois do Elkson, o último foi... O Elkson estava no lance, mas foi dado gol contra do zagueiro Renier, do Operário. Então...
Só faltou alguém errar um pênalti no início do jogo, para ficar muito mais parecido com aquela vitória.
Mas sobre o jogo, Bruno, o Grêmio tornou a partida quase perfeita, depois de um determinado momento. É bom lembrar que o Operário teve algumas oportunidades no começo do jogo, chegou a assustar, o Roger falou disso na coletiva depois e elogiou muito a torcida, os bravos quase 12 mil torcedores que tiveram na noite gelada e chuvosa na arena, mas o resultado, após voltar a vencer fora de casa também na rodada passada contra o Guarani, uma vitória contundente, para mais do que nunca agora o time se consolidar e daqui a pouco já começar a pensar na Série A, que é o caminho que o Grêmio vai tomar de volta.
Estávamos discutindo, Keck, Gabriel, amigos gremistas, em off aqui na redação do GE, sobre o tchau para a Série B. Alguns acham, tchau Série B, já era, agora é mirar o Cruzeiro, se der Deus, se não der o Grêmio tá na Série A, outros não, peraí, olha aí, faltam 15 rodadas, tem muito campeonato pela frente. Tu tá inclinada pra qual lado, Keck?
Eu tô inclinada pro lado que tá dando tchau pra Série B. Como eu falei, eu acho que eu não consigo ver o Grêmio passar por um momento de estabilidade como foi ali naquele período do jogo contra o Vasco, empate com o Criciúma, derrota pra Chapecoense. O Grêmio não perde, não sofre muito nas partidas, né? E tá conseguindo fazer algo que a gente vinha cobrando. Ganhou fora de casa, né, que era o grande fantasma do Grêmio, e agora goleou. Né? Então,
goleou o fantasma.
Goleou o fantasma. Então, eu acho que está se encontrando cada vez mais. Né? Eu acho que o Roger achou um time, com algumas modificações ali que ele fez, né, dos últimos jogos, com o Lucas Leiva entrando, o Guilherme substituindo o Ferreira. Mas acho que o time é consistente. Não vejo o Grêmio perder, sei lá, 3 derrotas seguidas, ou sei lá, que tenha 3 derrotas nesses últimos 15 jogos. Assim, não consigo ver o Grêmio perder seus jogos. Acho que é muito consistente. Faltava vencer fora de casa, faltava convencer por um placar elástico, e tem feito. Eu acho que o caminho é esse, Bruno. Também não quero dizer, eu acho que eu posso falar isso, o torcedor pode falar isso, mas lá dentro o clima tem que continuar sendo o mesmo, né? Encarar com seriedade os jogos. Eu, por determinado momento, achei no início do jogo que o Grêmio estava jogando de pantufa, assim, em qualquer momento a gente vai ganhar, e aí a partir do momento que encarou, o Operário deu um pouquinho de trabalho no início do jogo, a partir do momento que encarou, conseguiu fazer o resultado. E outra coisa, né, um segundo tempo melhor que o primeiro. Normalmente era o primeiro melhor que o segundo. Então começa a ter um pouco mais de corpo nisso também.
Gabriel Serelepe, Girardon, já pensando na Série A, ou Gabriel receoso, Girardon, tem muito jogo pela frente?
Eu acho que o Gabriel...
Meio termo.
Eu vou ser um pouquinho cauteloso, apesar do otimismo, que é totalmente aceitável para o torcedor. Eu acho que é só uma questão mais protocolar mesmo. São 15 rodadas, ainda é bastante. Um caminho longo e duro pela frente, como disse Roger Machado. Mas que, na prática, como a gente vê, o Grêmio realmente não vem tomando muitos sustos. São 17 jogos de invencibilidade, então... Já aquela coisa de olhar para frente, olhar para o quinto colocado, aquilo ali, acho que já, de certa forma, passou. São 10 pontos de vantagem para o quinto colocado. E não se vê um time fora desse pelotão dos 4 primeiros capaz de mostrar uma grande reação. Então, a gente está falando aí de times como Londrina, Tombense, que tem um aproveitamento abaixo de 50%. Então, o Grêmio está com mais de 62%. Então... realmente vai ser uma caminhada, é um caminho, como eu disse, longo ainda, pode ter alguns percalços ali, mas nada que vá tirar o acesso do Grêmio, que eu acredito, aí opinião, que vai ser com algumas rodadas de antecedência.
Eu acho que falta um fantasma para o Grêmio quebrar, é vencer um adversário direto, e vai ter oportunidade em casa de todos eles, né?
Os três,
Os três.
Cruzeiro, Bahia e Vasco. E o Sport, né?
Que também não venceu.
O Sport, eu me refiro em termos de força, né? De tradição, de camisa. O Sport hoje é o 7º. Desculpa, o Sport é o 8º. O Sport tem 31. O Vasco tem 39. Então o Sport já está 3 rodadas atrás do Vasco. E hoje, pegando essa turma do G4 aqui, Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é o futebol mais competente. Não acompanho todos os jogos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro geralmente ganha, então mostra que há eficiência. O Grêmio, 17 jogos sem perder também. A gente é um pouquinho mais crítico em relação ao Grêmio, né? Somos daqui, somos bairristas, queremos bom futebol, queremos vitórias, não queremos passar sufoco, então...
É o maior investimento
também. E o Grêmio
também
cometeu erros, né? Vamos lá, né? A gente não criticou de graça, né? Wagner Mancini, pré-temporada, Orejuela, Benítez e quantos outros erros. Por exemplo, a bola do Palácios, tu citaste há pouco o jogo do Vasco, né? Se a bola do Palácios aos 46 vai no ângulo... O Roger poderia ter sido demitido. E ali poderia ter sido, talvez, a continuidade de uma campanha ruim. Eu não sei o que poderia ter acontecido ali. Então, o Grêmio mereceu algumas críticas, mas tá no caminho aí. E hoje o time, para perder vaga, é o Vasco. O Vasco está tropeçando, é tropeço
tá
atrás
pedindo
do tropeço.
Vaga,
é, o Vasco tá flertando com o perigo. Então, aquela história de que o Grêmio pode não subir, o Grêmio está flertando com o perigo. Esse flerte agora é do Vasco. O Grêmio já me parece um time mais consolidado ali, mais seguro.
Exatamente. Bem o que eu falei da questão dos times que hoje seriam postulantes a esse G4, que não conseguem demonstrar uma força para levar tanto perigo. Apesar do Vasco realmente parece que está pedindo, né, para perder essa vaga. Mas o Londrina ontem, por exemplo, sai na frente do Cruzeiro. O Cruzeiro vira o jogo. Então, aliás, muito vai da competência desse time do Cruzeiro, né? Que foi até os últimos minutos ali. E eu acredito que seja o principal desafio do Grêmio, até porque é o próximo em casa, né? Jogam com o CRB fora e quando volta a jogar na Arena vai ser com o Cruzeiro. Acho que esse jogo aí é pro Grêmio realmente ter aquele o acesso moral. Daí, né? Vencer o grande...
O acesso moral é uma grande frase.
O grande rival dessa Série B, que é o Cruzeiro.
Um rápido parênteses. O Londrina do bom?
Douglas Coutinho.
Um dos destaques da Série B. O Londrina do professor Adilson Batista, né? Do Capitão América. Uma boa campanha do Londrina, dificilmente vai subir, né? Tem chances. Falamos há pouco aqui do Vasco, mas a vaga do Grêmio o Londrina não tira, né? E acho que também não tira do Bahia. Bahia também oscila, mas o Bahia também compete. Então aí o cenário do G4 está muito bem desenhado. Título é loucura, que é que eu... Tá, deixa.
Cara, por determinado momento eu acreditei que era possível, assim. Eu acho que ainda acredito, tá? Vai depender muito do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro e o comportamento do Cruzeiro a partir desse jogo. Porque,
dia 21 de agosto.
É, eu acho que o Grêmio... Eu gostaria, tá? Eu vejo... Claro que a gente quer subir, mas um título daria uma importância maior na Copa do Brasil, né? Entraria numa fase um pouco mais tranquila, pensando no ano que vem.
Evitaria um Mirassol da vida, né?
Exato. Então, eu gostaria... Mas também assino agora vice-liderança ou o G4, enfim, assino agora para subir logo e acabar com esse ano infernal que a gente está vivendo.
Chegamos a comentar ontem à noite, durante a rodada da Série B, de uma rodada perfeita para o Grêmio, né? Porque Vasco e Bahia realmente perderam e o Cruzeiro estava perdendo, por mais que fosse para o Londrina, que manteria uma distância um pouco mais curta em relação ao Grêmio, mas, né? O Cruzeiro estaria perdendo, estaria a 6 pontos hoje à frente, com um confronto direto ali na frente. Mas, realmente, 9 pontos. Mas eu acho que, pelo fato do Grêmio ter engrenado, né? Tá no embalo aí, não tem por que o torcedor não sonhar com esse título. Mas, realmente, segundo lugar, dá para fechar. Torcedor, assina embaixo e o acesso garantido.
Vou fazer um cálculo de cabeça aqui. Faltam 15 rodadas, né? O Grêmio joga o quê? 8 na Arena? Sobram 7 jogos fora de casa. Grêmio ganha 8 na Arena, um cenário positivo. Sobram 7 jogos. O Londrina, quinto colocado, precisaria vencer 8, no mínimo, e ainda tirar uma diferença de 3 rodadas em 7. Bem a grosso modo o cálculo, assim, que são os jogos que faltam. É muito difícil pro Londrina, né? Pegando o comparativo direto com o Grêmio, sendo que tem Bahia e Vasco no meio do caminho. Então, Grêmio, pelos meus cálculos, Grêmio precisa, para subir no limite... Pelo aproveitamento hoje do quinto colocado Londrina, Grêmio precisaria de 55 pontos. Mais 13, 4 vitórias e um empate. Mais 5 vitórias, dá para colocar aí o acesso moral. Mais 5 vitórias para o Grêmio nos últimos 15 jogos, um terço dos jogos. Porque o cálculo é o seguinte, é o aproveitamento do quinto vezes 114, que é a pontuação máxima, né, do campeonato de 38 rodadas, dividido por 100. Nada mais é do que uma regra de 3, né? Então, o Londrina, com o aproveitamento de hoje de 48%, vai bater no máximo 55 pontos. Então, o Grêmio com 55, 56, já conseguiria superar o Londrina em pontos. Isso é uma projeção apenas, né?
O matemático Bruno Ravazzotti.
Que isso, Paulo Pires. Tonta. Eu tô o meme da Nazaré, aquela
Paulo
tonta
Pires.
Aqui.
Paulo Pires me ensinou.
Grande Paulinho.
Grande Paulinho. Paulinho me ensinou. Então, é simples. É uma regra de 3 com aproveitamento do quinto colocado, vai chegar à pontuação. E aí faz uma projeção. Então, pro Grêmio é 5 vitórias. Claro que chegando lá com 60, 62, 63 é garantia aí. Mas falando em acesso moral, acho que quando o Grêmio bater ali nos 55, 56, o Grêmio já estará virtualmente na Série A. Não que não esteja agora virtualmente na Série A, né? Mas muito mais no campo da expectativa. Ô Gabriel, como é que faz para tirar o Campaz do time?
Não tira.
Não tira.
Nesse momento, acho que... Vai ter sempre, eu acho que o Campaz é um cara que ele é meio que alvo de algumas críticas e até diria com razão por tomadas de decisão, por algumas questões ali em campo propriamente, mas até pelo que vemos do Roger, que gosta de ser um cara muito justo com o que o campo está dizendo, o Campaz está fazendo bem a parte dele. Ontem fez um gol e principalmente pela questão da função exercido em campo, que o Roger acho que agora encontrou a sua formação ideal com 2 homens ali, hoje Lucas e Vila Sante, e um cara um pouco mais avançado ali fazendo a parte de articulação, que hoje é do Campaz. Eu acho que hoje não teria espaço para o Bitello, que foi o que aconteceu contra o Operário. Roger falou que isso pode variar conforme adversário, e realmente ele, que é o treinador, vai fazer essa análise. Em algum momento pode ser que ele opte pelo Bitello, mas pensando num time ideal nesse momento, eu acho que o Campaz tá na frente nessa briga.
Não é só pelo gol contra o Operário, mas desde que o Roger encaixou esse esquema aí com dois volantes, mais o Campaz, mais a figura do meia, o Grêmio deu uma melhorada.
Eu lembro significativamente do Campaz nessa melhora dele no jogo da Chapecoense. Acho que foi o que ele mais tinha ímpeto ali, de ímpeto de tentar uma vitória. E aí depois a expulsão acabou prejudicando ele, foi sacrificado ali, né? O Roger teve que tirar ele e tal. Mas o Campaz deu uma melhorada assim, significativa. É, eu ainda estava com o rótulo dele de que ele era um jogador ainda de primeiro tempo, que ele conseguia fazer clarear jogadas e participar muito do primeiro tempo e depois no segundo morria. Mas ontem ainda ele conseguiu ser útil ainda no segundo tempo, assim. Eu fico feliz, eu espero isso do Campaz mesmo, né? Claro que a cobrança nele é grande por conta da contratação. Eu acho que é muito por conta disso, né? Dos 21 milhões, de ser a contratação mais cara. Mas eu acho que ele começa a dar uma boa resposta, assim. Eu também acho que é titular, assim, absoluto. Gosto. Hoje eu não. Naquela pergunta que lembra que a gente falou quando o Lucas chegasse? Eu cogitava tirar o Campaz. Hoje eu não cogito mais tirar ele.
Era o ficha 1. E o Bitello?
O Bitello, ontem eu achei que entrou muito bem. É, eu gosto muito do Bitello. Ainda vou ser um pouco, talvez, uma opinião impopular. Uhum. Eu ainda utilizaria o Bitello ao invés do Lucas. Eu acho que o Lucas ainda tem alguns probleminhas assim, de ritmo de jogo. É, ele tá sem arranque na hora da corrida, principalmente na hora de recuperação.
Primeiro lance do jogo, primeira chance do Operário no primeiro tempo, é o Lucas que perde a bola, não é?
Sim. Eu acho que é.
Se não me engano, Felipe Garcia, eu acho, atacante.
Ex-Brasil de Pelotas.
Do Operário, rouba a bola, num vacilo do Lucas, gera o ataque, e aí o Bruno Alves, acho que trava o chute ali, passa perto.
No jogo passado, eu também lembro contra o Guarani, que eu acho que quem salvou ele foi o Vidiaçante. Veio na corrida e salvou. Então, ele ainda tem um pouquinho... Parece que ele tá com o freio de mão puxado, uhum, assim, sabe? E, claro, que isso só vai melhorar jogando. Mas, pra mim, ainda nesse momento, o Bitello seria titular.
Eu tô aqui pensando... que é difícil, né, desvincular a Série A agora do futuro do Grêmio. Eu tô vendo com a sequência pro Campaz, nesse esquema com dois volantes, um meia, dois caras abertos. O Biel, acho que me surpreende essas últimas aparições, acho que ele tem jogado bem, comete muitos erros ainda, né?
É bem tomada de decisão.
O Biel, mas ele tá muito bem, ele dá assistência, ele faz gol, ele aparece, ele se mexe. Eu tô olhando o Biel com outros olhos nesses últimos momentos do Grêmio aí na temporada. E me parece que o Grêmio definitivamente encaixou como time, como ideia, como estrutura. Suficiente para a Série B, mas ainda muito insuficiente para o futuro. Então, como é que fica agora o Grêmio com uma vaga quase na mão, faltando ainda 15 jogos, vaga na mão, visão mais Keck, 15 jogos pela frente, visão mais Gabriel. E como é que a gente coloca a Série A nesse contexto?
Me preocupa muito, porque a gente está no ano de eleição, que isso vai definir muita coisa, né? Outubro. Eu acho que o Grêmio tem tempo, né? Porque em outubro já vai se saber qual vai ser o destino do Grêmio no ano que vem. E aí sentar com a nova direção, acredito que, né, só assumiria o ano que vem, né? Mas sim, eu acho que é possível antecipar algumas decisões, né?
O presidente Romildo disse durante a semana, pré-jogo do Operário na Rádio Gaúcha, que vai dar acesso livre, digamos assim, né, ao novo presidente do Grêmio, que vai auxiliar nessa transição aí para contratos encerrando, renovações, contratações, pensamento do elenco para 2023. Tem aí a questão do Kahneman. Não sei se o Kahneman não vai ser, como é que chama? Cabo eleitoral, pode ser?
Cabo eleitoral.
Não sei se, eu vou renovar com o Kahneman, eu não vou renovar. Ah, eu vou contratar o Renato. Ah, eu vou manter o Roger. Isso vai começar daqui a pouco a pipocar, sim, no bastidor do Grêmio, né? Então é bom o Grêmio some os pontos de uma vez.
É interessante que o presidente Romildo faça esse movimento, né? De que o próximo presidente já tenha algumas participações esse ano, porque, cara, vai ser um ano de reconstrução. É um ano em que o Grêmio vai precisar reformular muita coisa. Muita gente do time titular hoje não pode ser titular ano que vem. Então, essas decisões precisam ser tomadas antes do ano que vem começar. Já tem que ser planejado isso. Então, eu penso dessa forma. Assim, é sentar com o novo candidato, né, o novo presidente, no caso, e começar a planejar o próximo ano. Assim, porque acredito eu que não só uma estruturação, uma reestruturação dentro de campo, mas do departamento inteiro de futebol do Grêmio. Tudo vai mudar. Eu imagino assim.
É, Bruno, acho que em breve vai ser um momento, digamos, crucial, ainda em 2022, para começar a planejar o 2023. Porque a gente está aqui falando da questão do acesso, que está muito perto e realmente está, e daqui a pouco ele vai se concretizar, daqui a pouco de uma forma moral, e daqui a pouco realmente matemática. Mas o importante é isso, o importante é ainda esse ano, se possível, com toda a questão eleitoral, de um novo departamento de futebol, pensar depois no campo, pensar no que vai ser do Grêmio em 2023, para fazer um time competitivo. Realmente, o que a gente fala aqui é de um time encaixado hoje e muito suficiente para uma Série B. Mas é para a Série A? Em alguns pontos, não. Vai ter que ser revisto. Então, é importante planejar o quanto antes isso, porque a gente teve um exemplo exatamente nessa temporada de manter o treinador que caiu ano passado, fazer uma pré-temporada prolongada e depois de 4 jogos demitir o cara. Então, o planejamento para a próxima temporada de uma reconstrução, de uma retomada à primeira divisão, tem que ser feito o quanto antes.
Eu acho que é uma boa pauta para os próximos podcasts aí, ainda mais que o Grêmio tem a vaga muito bem encaminhada, podemos projetar a reformulação do elenco do Grêmio, mas eu não me controlo, eu não me aguento. Então, eu já quero, pelo menos no time titular, ver se a gente tem uma base, se a gente tem uma estrutura de time. Eu vou repetir o que eu disse no último podcast, tá?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu penso que para 2023 o Grêmio tem que trazer um goleiro pica. Eu não consegui me controlar de novo. Né? O Grêmio precisa de um goleiro...
Experiente.
É, experiente, cascudo. Bom. Goleiro bom.
Eu gosto
do Breno e do Grando, mas falta.
O goleiro cascudo que me trouxeram estava no Operário ontem.
É, mas não é contratar pela carteira de identidade, né? Pelo RG. Tem que ser um bom goleiro também, né? Não que o Vanderlei não seja, tá? O Vanderlei foi muito bem no Santos, eu lembro, pra Copa de 14... Não, desculpa, pra Copa de 18, o Vanderlei do Santos tinha uma parcela da imprensa, aí vem uma meia-culpa, a imprensa, né? Muita gente queria Cássio, muita gente queria Vanderlei, os goleiros do centro do país. O Vanderlei tem a sua qualidade, mas aqui no Grêmio ele... Não foi unânime, né? Ele não, nem perto disso. Paulo Vitor também não foi. Grêmio estabiliza no gol ali com os garotos. Mas ainda acho que poderia vir um Rocher do Nacional do Uruguai. Essas contratações, assim, criativas. Mas, enfim.
Pra mim, eu continuo... Se for o Marcelo Groi, beleza.
Ah, não. Groi é outro nível,
aí,
né?
Aí é outra parada. Mas eu tô satisfeita com o Breno e com o Grando.
Groi é outro nível, vamos lá.
É o primeiro nome que me vem à cabeça, assim, como se for falar em reforçar o...
Mas tem que ver como é que o Groi tá? Desculpa. É. Tem que ver, vamos lá, quantos jogou, se tá jogando bem, se tá em nível. Se for o Groi que a gente conhece, pô, onde é que eu assino, né? Concorda? Goleiro não precisa contratar, assim... Começa com Breno e Grando.
Eu acho que depende. Depende do que for colocado em pauta, assim. Se for, um goleiro por ser mais experiente, porque ainda são muito jovens para uma Série A e teve esse exemplo recente aí da temporada passada. Se for só por isso, eu acho que dá para manter os dois jovens ali, que são de bom nível, os dois muito equilibrados, inclusive.
Tá.
Mas se for daqui a pouco, a volta do Groy, o Groy tá bem, tem condições, então, aí assina embaixo também.
Bom, eu coloquei um ponto de interrogação no goleiro aqui, que é um assunto que a gente pode debater pesadamente lá na frente.
Tá.
A gente pode fazer um debate viril lá na frente sobre isso. Bom, lateral direita.
Tem que contratar.
Quantos?
Contratar dois.
Dois, né?
Dois. Um titular e um reserva.
O Edilson voltou e já ficou fora de novo, né?
É, não tá dando pra contar com o Edilson, né?
É
a posição mais carente do elenco do Grêmio.
É
impressionante, né?
Se for olhar em todas as outras posições, pelo menos a gente pode dizer, tal jogador de tal posição é uma boa peça pra elenco, mas...
Foi a que mais a gente contratou esse ano. Os que mais jogaram ali. Lateral direita. Quantos laterais direitos o Grêmio teve esse ano?
O Grêmio teve, vamos lá.
Com as improvisações.
É. Teve Tonhão, teve Sarará.
E os laterais
Edilson,
de ofício mesmo.
Ferreira, Orejuela.
É. Que coisa, né? Então tá, a gente coloca aqui, sim, a necessidade de laterais pela direita. Pela esquerda...
Dois laterais.
Nossa, quem que veio?
Dois laterais.
Tem que contratar dois laterais. Não. Eu digo dois laterais direitos.
Ah, direitos. Ah, tá aí. Perfeito.
O Nicolas, eu gosto do Nicolas, tá? Não sei se é suficiente pra Série A, mas eu gosto do Nicolas. Por mim, ele fica.
Acho que pra grupo dá pra bancar mais um ano aí pro Nicolas.
Eu acho que a lateral esquerda é, no caso do Nicolas propriamente, é um cara que dá pra dizer que é uma boa peça. Talvez pra seguir como titular.
Pra brigar por posição.
Ou pelo menos pra brigar por posição, exatamente.
Tá. O Diogo Barbosa nem
tem
dado de
ouro. Não, o Diogo Barbosa, inclusive, tem que negociar o Diogo Barbosa. Deixa achar um lugar pra ele.
Eu acho que
é insustentável.
Acho que o Grêmio tenta, mas não consegue. Muito bem. Zagueiros.
Bom, já temos o Jeromel, né?
Bruno Alves também. Tem 2 anos de contrato, né?
É, eu gosto do Bruno também. Acho que ele foi muito competente, assim. Prometeu nada e entregou bastante.
Sim.
É...
E o Kahneman?
E o Kahneman
o
pra mim fica. Kahneman. Por
o
mim,
quarto
eu,
zagueiro
eu,
Kahneman.
É, eu sou fã do Kahneman, eu acho que é fundamental que ele fique.
De acordo. Mas é essencial pra uma Série A ter mais peças de reposição. O Grêmio tem uma estrutura de zaga muito boa com esses três nomes que a gente tá falando. Dois históricos. Um Bruno Alves que entregou bastante, tem entregado nessa temporada, mas hoje já é um elenco curto na defesa, com a saída do Rodrigues agora, é importante ter pelo menos mais uma peça de reposição.
Eu diria mais uma peça, um quarto, quinto zagueiro e mais um para brigar por titularidade, para ser o terceiro ou o titular. Aí o Bruno Alves seria uma quarta alternativa, é importante qualificar, né?
Sim, até porque... Vai muito também da questão física, né? Do Kahneman, que tá fora desde a temporada passada e essa se repete muito tempo fora. E o Jeromel com mais um ano, né? Mais um ano, é indiscutível a qualidade técnica, mas a questão física, daqui a pouco o calendário aperta mais. É essencial ter mais peças de qualidade para repor.
Para não avaliar individualmente no meio campo, então a gente fecha aqui, ó, a defesa, goleiro... Vamos debater a fundo no futuro. Laterais pela direita, 2 no mínimo. 1 para a esquerda, 1 ou 2 zagueiros. É por aí. Meio campo para mudar a dinâmica do debate. Vilhaçante, Lucas Silva, Lucas Leiva. É normal. Vilhaçante, Lucas Leiva e Campaz é o meio campo titular para o início de 2023?
Acho que para o início de 2023, sim. Mas a gente tem que agregar qualidade aí. Eu gosto muito do Vilhaçante, muito. Pra mim, ele é o meu novo xodó do time do Grêmio, é o Vilhaçante.
Jogando bem de primeiro, né?
Jogando muito.
Lembra das nossas teses, que é aquilo lá atrás? O Vilhaçante, qual é a posição do Vilhaçante? Ah, ele é meia. Ele é primeiro. Ah, ele é segundo. Ah, ele é lateral direito. Não, ele é primeiro.
Arce, que veio com essa... Potter, ele é de primeiro volante. Esse é o cara.
É, descobrimos o Vilhaçante.
Apesar de que ontem
o Roger descobriu.
O Lucas estava mais de primeiro, né?
Sim. Ontem.
Mas, pra mim, o Vilhaçante foi um achado, assim. Um cara que se consolidou muito no time do Grêmio.
Eu tô pensando aqui. É uma meia cancha fraca, Vilhaçante, Lucas Leiva e Campaz, montar o time em torno desse trio? Ou é uma meia cancha que impõe respeito?
eu acho que impõe respeito é muito forte, assim, né? Porque tá vindo de uma Série B, um nível de adversário muito aquém do que a gente vai enfrentar o ano que vem. Teria que ter um desafio aí para essa turma. Eu não coloco o Campaz ainda como um cara que, putz,
um
ele
cara
é
afirmado.
O cara. É. Não, ainda não. Eu acho que melhorou, tá, né, se consolidando, tá amadurecendo, tá conseguindo jogar mais pro time, mas o grande defeito do Grêmio é ter um cara de criação, né? Um cara que a gente, por muitos podcasts, a gente discutiu. É. A gente precisa
de números.
O Grêmio precisa de um cara que vá criar. E o Campaz ainda não é. O Campaz está começando a clarear a jogada, está começando a ser participativo. Mas ainda precisa desse cara. E aí, como é que acha esse cara no futebol? É raridade hoje em dia também, né?
É. E essa meiuca aí?
Eu ia levantar até um outro ponto. Num caminho oposto, digamos assim. A gente está falando em reforçar. Mas o Grêmio possivelmente vai analisar também possíveis negócios. E aí, falando de meio campo, a gente tem o próprio Campaz, que é um cara jovem, que pode daqui a pouco...
Com potencial de revenda.
Exato. E até o Betelo.
Até o Betelo.
Então, o Grêmio, na sua análise de mercado ali, de finanças, talvez daqui a pouco tenha que olhar também para um possível negócio. Então, daqui a pouco, ao invés de agregar nomes que a gente está falando, talvez possa perder alguém. E até o próprio Vila Sante é um cara que... Está ainda numa idade,
né?
O cara de seleção, tem esse cartaz, querendo ou não, de uma seleção sul-americana. Então, mas eu acho que esse trio de hoje aí, eu acho que ele tem um bom potencial. Eu acho que ali na função de articulação, ali, como a Kek disse, necessitaria alguém mais de renome, mas também não é nada fácil.
Um Rafael Veiga da vida?
Esse aí seria sonho de consumo. Um cara assim pro Grêmio ia cair como uma luva.
É.
Em qualquer time, na real.
Time. Não, eu brinquei aqui que o Rafael Veiga e o Scarpa estão no melhor time do Brasil hoje, que é o Palmeiras, né? Temos aí na noite desta gravação, né? Na noite desta quarta-feira, que estamos gravando pós goleada do Grêmio sobre o Operário, Palmeiras e Atlético, e acho que é unânime na bancada aqui que é Palmeiras o favorito, né? Não sei se vocês apostariam no Galo.
Não, sem dúvida. Palmeiras, para mim, é o time mais pronto do futebol brasileiro hoje, mais cascudo, que mais sabe sofrer. Eu tô impressionada com o time do Palmeiras.
Minha mente, ela tá acelerada hoje. A Kek começou a falar e do nada me veio uma luz. E o Jean-Pierre, Kek?
O Jean-Pierre...
Jean-Pierre, Vilhaçante e Lucas Leiva. Nossa, mas tô travando no Lucas, né? Mas vocês sabem que o Lucas é o Lucas, né?
Cara, o Jean-Pierre... Apostei muito, tá? Queria muito que vingasse. Eu acho que, por determinado momento, eu achei que ele fosse ser o cara da camisa 10 da seleção brasileira. Porque talento, eu acho que ele tem bola, sabe? Mas não sei o que aconteceu com o Jean-Pierre, cara. Não sei se foi problema de lesão psicológico.
Reserva do Havaí hoje.
Coisas, né? Que o futebol... Ah, cara, não sei explicar.
Eu provoquei justamente porque o Jean-Pierre é do Grêmio, né?
Sim, e o Grêmio que tem um grande histórico de jogadores que retornam de empréstimo serem reaproveitados.
Tassiano.
O próprio Tassiano, agora.
Ah, não, vamos começar com essa. Não vamos entrar nessa, a gente não vai.
Não por nomes em si, mas é característico até do Grêmio.
O Grêmio repatriou o Guilherme, né?
Repatriou o Guilherme.
Que quando surgiu... É que o Guilherme também, ele deu um pouquinho de azar, né? Sorte do Grêmio, um pouquinho de azar pro âmbito pessoal do Guilherme, que ele surgiu com Everton Cebolinha, PP, já tinha Luan, o Grêmio tinha Barrios ali, tinha...
Pedro Rocha, né?
Pedro Rocha, Bobô, o Grêmio tinha o Ramiro pela direita, Juliano, Douglas. Então o Guilherme sai naquela geração ali, vencedora, e ele fica pra trás, né? Mas... Também não sei, né? Já entrando no ataque, se o Guilherme é um cara pra ser o cara da ponta na Série A, e eu não sei se eu confio no Ferreira, tá? Talento ele tem, mas eu não sei se eu consigo confiar. Ah, esse cara vai jogar 30 e poucos jogos e vai me dar 20 e poucas vitórias. Ou vai jogar... Vai estar sempre disponível pra jogar os principais jogos. O Ferreira tem uma trajetória acidentada no Grêmio, né?
Sim, e essa temporada muito prejudicada por lesões, né? Apesar de que ele teve bons números, mesmo com rebaixamento. Ele deu, acho que, 14 assistências, foi e vice-artilheiro também, agora me foge o número de gols dele em 2020.
Eu escalei muito no Cartola. Ferreirinha era bom, cava falta também.
Mas creio eu que seja inegável a titularidade dele em 2023. Então, se é o suficiente para uma Série A, aí a gente pode debater, mas...
É, o Ferreira, para mim, é o cara da ponta esquerda, assim. Eu começo, se tiver à disposição, é com ele que eu começo. Eu acho que é suficiente para a Série A, tem que ter reservas, tem que ter substitutos. É, acho que o Guilherme, não sei se a gente, no na nossa, nosso debate, na nossa discussão, a gente estava tão carente de um substituto que a gente enalteceu tanto o Guilherme, tipo, ah, esse aí, ó, as pontas do Grêmio são tão ruins hoje que o Guilherme vai ser titular, que eu criei um Guilherme na minha cabeça que ainda não existiu, assim. Eu espero que compense, eu espero que ele se torne esse cara.
No teu inconsciente, tu criou o Lua Guilherme, Kek.
É, daí aí quebra com o meu coração totalmente. Mas eu criei o Guilherme, não, o fazedor de gols, saiu daqui, estourou, fez um monte de gol aí no Sport, Botafogo, enfim. É, vai voltar e vai ajudar, vai fazer gols, a gente precisa de um cara que faça gols. Mas por enquanto... Ainda vou dar esse desconto aí de ritmo de jogo também, mas por enquanto ainda não mostrou a que veio. Assim, talvez para grupo ano que vem, para grupo vai ter ainda que me mostrar alguma coisa nesses últimos 15 jogos.
Eu acho que mais pro Guilherme chega com um status assim, meio de salvador, de cara que vai fazer gols e coisas, mais para a realidade atual do Grêmio, que quando ele foi anunciado ainda era... Um caminho meio tortuoso do Grêmio na Série B e uma realidade também de Série B, de um nível técnico mais abaixo, aí poderíamos considerar realmente o Guilherme um grande nome para esse momento. Mas acho que, pra gente falar de uma Série A, eu acho que é um cara mais para grupo do que
eu acho
outra coisa.
Que o Biel hoje é muito mais importante para o time do Grêmio que o Guilherme.
Até o Biel é interessante ficar de olho, porque ele é emprestado, né? Ele é do
até dezembro, né?
Pertence ao Fluminense. Então, é um negócio aí para ficar de olho pro, se o Grêmio vai, o que, que vai fazer, né, esse movimento de mercado com relação ao Biel.
Para fechar, eu vou com centroavantes, mas aí vamos guardar as nossas teses e argumentos para os próximos podcasts, mas eu quero provocar vocês e deixar no ar um gostinho aí para o debate. Verdadeiro ou falso, Kek? Diego Souza merece ficar por mais um ano.
Falso.
Gabriel Girardon, Diego Souza merece ficar por mais um ano, verdadeiro ou falso?
Verdadeiro.
Renovar com Biel é um acerto?
Eu posso...
Não te aguentou, né?
Não, é que merece, mas a gente tem que ver a condição do Diego. O Diego hoje, ele joga uma vez por semana. O time tem que jogar para ele. Ontem ele jogou pro time no segundo tempo. Mas o time tem que jogar para ele. E eu acho que, por merecimento, sim. Mas pensando em time de Série A, o Grêmio não pode depender do Diego Souza. Não pode.
Tu falou verdadeiro ou falso, né?
Sim.
A minha primeira coisa que eu pensei em falar, eu ia falar, depende das condições, tem algumas variantes
essa
ideia
ali. Da provocação.
Mas o verdadeiro
ou
falso...
Eu fiquei com medo de ser injusta com o Diego. É. Diego, me perdoa, não é nisso, tá?
Eu diria, entre verdadeiro e falso, esse ou esse, eu diria verdadeiro pelo que ele representa pro time, né? É óbvio, tem toda a questão de dependência, de a gente vê os jogos, às vezes, ele... Ontem, inclusive... do momento que a gente grava, né? O jogo contra o Operário, ele mudou um pouquinho a característica. O Roger falou depois disso, inclusive. Desgasta ele um pouco mais, mas aí agora tem a opção do Elkson voltando de lesão. Mas muitas vezes a gente viu o Diego Souza morrendo de fome lá na frente.
Sim.
Que o time não conseguia criar para chegar até ele. Se isso fosse possível, ele...
É o cara que bota para dentro.
Exatamente. Então, acho que com as suas devidas variáveis ali, com as suas... Eu acho que poderia... uma temporada a mais, mas com ressalvas.
Para fechar, então, mais um verdadeiro ou falso, eu tô entre o Biel e o Elkson aqui para perguntar. Fazer uma para cada um, então. Elkson, Kek. Depois dos gols, ou do gol, né, porque na súmula foi contra, mas tinha que ter dado pro Elkson, né, o atacante foi
verdade.
Lá, disputa, o cara dá o carrinho. Podia ter dado o Miguel Asso, podia ter dado o gol pro Elkson, mas depois do gol... Elkson voltando, daqui a pouco com minutos. Grêmio deve ou deveria acreditar em Alckson?
Vou fazer que nem a Glória Pires naquele programa do...
Não tenho condições.
Não tenho condições de opinar. Nesse momento eu não tenho, tá? Porque eu apostei muito no Alckson também, nessa volta pro futebol brasileiro, um cara que sabe fazer gol. Me decepcionou, mas teve alguns problemas de lesão, né? Eu esperaria mais esses 15 jogos, essas 15 rodadas, para ver o que vai dar para tirar do Alckson ainda. Nesse momento, não. Nesse momento, não deve renovar. Mas é um cara esforçado, é um cara trabalhador, é um cara que já mostrou personalidade em querer mostrar serviço, né? É um cara que quis jogar lá na Recopa Gaúcha sem precisar ser relacionado. Então, é um cara que quer. É um cara que quer muito. Agora, se ele vai ter condição de ajudar, tem 15 jogos para mostrar aí.
Foi passar frio em Vacaria, né, cara? Foi para fria Vacaria jogar a Recopa
fria
Gaúcha.
Fria Vacaria. Contra o duro time do Glória de Vacaria, o viril time do Glória de Vacaria. Eras isso. O Biel, acho que todos nós, no momento, diríamos que o Grêmio renovaria com ele, né? Deveria renovar com ele, né?
Sim, sim. Acho que é uma grata surpresa.
Meritocracia.
Pedido do Roger, trabalhou com ele no Fluminense e ele tem dado uma boa resposta. O Roger tem conseguido extrair um bom potencial aí do Biel.
No fim, foi uma rica pincelada, né? No 2023.
Dá pra falar do treinador também, né?
Olha.
É.
E olha. Aí?
Acho que o treinador dá um podcast à parte.
Dá um podcast à parte.
Então vamos guardar essa. Eu ia provocar um pouquinho, mas eu tenho medo. Então vamos deixar pro próximo podcast. Lembrando que o Grêmio tá lá em Gé.Globo, tá emprestando Sarará. Matheus Sarará, 20 anos, 12 jogos no ano, tá indo pro Avaí. Do professor Eduardo Barroca. Nicolas levou o terceiro, não pega o CRB. Diogo Barbosa vem aí, olê, olê, olá. O Grêmio no sábado joga 8h30 da noite contra o CRB. E depois, num domingo, 16h, a arena vai borbulhar, a arena vai ferver para Grêmio e Cruzeiro, um clássico do futebol brasileiro. Anote na sua agenda, domingo, 16h, 21 de agosto. Você estará lá, né?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que devolver aquele jogo lá em Minas, né? Tem que devolver.
Então tá, Keck, obrigado.
Eu que agradeço, valeu Gabriel, valeu Bruno, torcedor gremista, vamos com tudo. Terceira vitória seguida contra o CRB, hein, se Deus quiser.
Valeu, meu cumpincha.
Valeu, meu bruxo. Um abraço, Bruno, um abraço, Keck.
Abraço, João.
Abraço, Kailane. É. Sempre um prazer estar com os amigos.
Então tá, fechamos o podcast do Grêmio, o episódio número 167, aqui em Gé.Globo, na sua plataforma de áudio preferida. Voltamos... creio eu que na próxima semana, para repercutir Grêmio e CRB e aos poucos já projetar o 2023 do Imortal. Até lá!